senhoras e senhores deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos. Estamos precisamente neste momento no ponto 5. Vamos tratar da apreciação parlamentar número 86/12/3, que é o decreto-lei número 60 de 22 de abril, que estabelece um regime excepcional destinado à seleção e recrutamento de pessoal docente para os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar dos ensinos básico e secundário, na dependência do Ministério de Educação e Ciência. Eu coloco precisamente este tema à discussão e, portanto, dava a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Senhora Presidente, talvez seguindo uma sugestão do PSD, nós fizéssemos a...
Ó, senhora deputada, peço-lhe desculpa de a interromper. Senhores deputados, nós retomámos os trabalhos, eu pedi naturalmente a vossa atenção, está no uso da palavra a senhora deputada Rita Rato, portanto, tem a palavra novamente.
Obrigada, então seguindo a sugestão, nós faríamos a apresentação global das propostas e depois votaríamos. As nossas propostas incidem sobretudo sobre a necessidade de realização de um concurso interno. Aliás, em sede do Orçamento de Estado para 2014, tivemos a oportunidade de apresentar uma proposta para a realização de um concurso geral intercalar, que permitiria a garantia de um concurso interno para efeitos de aproximação aos quadros de agrupamento, os quadros de zona pedagógica, mas também de supressão de necessidades permanentes através de um concurso para a vinculação extraordinária de docentes contratados que respondem a necessidades permanentes. Para além disso, propomos possa existir universalidade na oposição ao concurso, isto é, que os professores de ensino português no estrangeiro que ficaram excluídos da possibilidade de candidatura ao concurso o possam fazer. O Sr. Secretário de Estado disse em sede de discussão no plenário que estes professores e a tutela do ensino português no estrangeiro era do Ministério e é do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Acontece que estes professores, alguns deles, estavam nos quadros de agrupamento, estavam nos quadros, alguns contratados, e nós entendemos que não devem, apenas por ter optado por estar a lecionar o ensino do português no estrangeiro, ficar excluídos da possibilidade de serem opositores ao concurso, e por isso o artigo 2º relativo aos requisitos de admissão vai neste sentido. Dizer também que as alterações que fazemos são alterações pontuais. Outros critérios relativamente à organização do concurso que constam do Decreto-Lei 132 de 2012, no nosso entendimento, não mereceu alteração em sede da apresentação destas propostas de alteração, pelo que incidimos sobretudo nesta matéria. A possibilidade dos professores do ensino português no estrangeiro poderem concorrer e da realização do concurso interno. O artigo 7º-A vai no sentido de assegurar que este concurso permite efetivamente o ingresso na carreira. Isto porque o decreto-lei decreto-lei 60 de 2014 não assegura que os docentes, por via do concurso, estejam automaticamente colocados nos quadros de agrupamento. Isto porque aquilo que o Governo coloca é que há necessidade de asseguram a vaga, mas não o ingresso na carreira. E só depois, no próximo ano, com a realização do concurso geral, é que podem ou não vir a assegurar a vaga. Ou seja, este concurso não assegura automaticamente que os 1954 candidatos possam ficar efetivamente integrados, tendo que depois ser sujeitos a outro concurso. E por isso nós apresentamos este artigo 7º-A. E o concurso interno, propomos então que seja realizado a 1 de setembro um concurso interno extraordinário que tenha o mesmo número de vagas fixadas, conforme já foi assegurado. A norma transitória prende-se exatamente aos docentes do ensino do português no estrangeiro para assegurar que ainda existiria um período em que se pudessem candidatar e, portanto, são sobretudo estas as propostas que apresentamos.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se algum dos senhores deputados, senhora deputada Isilda Aguincha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, efetivamente, esta discussão acabou por já ser feita em plenário e o Grupo Parlamentar do PSD não alterou a posição que tinha quando a discussão em plenário, nomeadamente porque queremos, efetivamente, que este concurso se cumpra, isto é, não queremos criar obstáculos ou, digamos, ruído que ponha em causa a satisfação daquilo que são as normas para este concurso e a possibilidade dos 1.954 docentes que têm essa possibilidade nesta fase virem a vincular aos quadros de zona pedagógica conforme está estabelecido. De igual modo, a questão do português, dos professores portugueses no estrangeiro, relativamente àqueles que respeitam pessoas de quadros de agrupamento, que estão em situações de destacamento, comissões de serviço, etc. Portanto, aqueles que são professores efetivamente de português ou estrangeiros vinculados ao Ministério da Educação, esses parece-me que não está nada em causa. Relativamente aos professores que são contratados localmente ou que são da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, terá de ser um outro processo, mas que não pode ser um processo que ultrapasse normas estabelecidas para a generalidade dos professores com vínculo ao Ministério da Educação ou situações similares. E, portanto, em termos gerais, senhoras e senhores deputados, não pretendemos impedir que este concurso se realize e, portanto, queremos que se cumpra o que está disposto no Decreto-Lei 60/2014. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato pede a palavra. Apenas, não quero. Não se importa, Sra. Deputada.
Era só para clarificar o seguinte. Há pouco, quando apresentei o artigo 7º lá do ingresso na carreira e da necessidade, é que no artigo 7º do Decreto 60, o número 1 diz que, para efeitos de consolidação na vaga do quadro de zona pedagógica de colocação, de provimento noutro quadro de zona pedagógica ou em quadro de agrupamento ou de escola não agrupada, os docentes colocados ao abrigo do presente decreto são obrigados a concorrer ao primeiro concurso interno, isto é. Na prática, o que este Decreto-Lei 60 assegura é de que estes 1.954 podem concorrer no concurso interno, não segura por si só o provimento da vaga e o ingresso na carreira. E porque estará sempre dependente do concurso no próximo ano, do concurso interno, onde concorrem em quarta prioridade. Pronto, era só para clarificar isto. Na prática, o que nós gostaríamos de assegurar era de que, ainda que fossem estas vagas, isto resultasse efetivamente num ingresso e na vinculação na vaga. Que não é isso que acontece, porque este decreto sujeita estes 1.954 ao concurso interno e em que eles concorrem em quarta prioridade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, bom, em relação a esta apreciação parlamentar, eu julgo que as propostas do PCP são, no fundo, o seguimento daquilo que o grupo parlamentar do PCP tinha apresentado quando a discussão da apreciação parlamentar em plenário, onde já da nossa parte tínhamos tido a oportunidade de esclarecer as dúvidas ou as questões que tínhamos em relação a eles. Eu julgo que o primeiro argumento e mais importante é que o concurso se realize, de facto, a tempo e horas de colocar os professores a tempo do início do ano letivo que aí vem. E julgamos nós que a alteração agora destas normas que regulamentam o concurso já não permitiria que isso acontecesse. Isso é em uma questão mais formal, uma questão mais apriorística. Em relação às questões concretas que aqui são consideradas, nós estamos convencidos de que as vagas que são apresentadas pelo Governo já são elas as vagas de acordo com as necessidades permanentes, tendo em conta naturalmente também a necessidade de ponderar essas necessidades permanentes com aquilo que se está a prever em termos de evolução, por exemplo, demográfica de curto prazo ou em relação às aposentações. E, portanto, dizer que o número de vagas não chega é fácil. Nós acreditamos aqui de boa fé da parte do Governo que isso está perfeitamente considerado. Em relação ao artigo 7º-A, eu chamei a atenção a isso ao grupo parlamentar do PCP durante a discussão em plenário. A lei do Orçamento do Estado especifica em que escalões é que as admissões durante o ano 2014 se operam, e sem alterar a lei do Orçamento do Estado, que eu não sei se a presença parlamentar permitiria isso. Não estou a dizer que aqui há falta de boa técnica legislativa, porque também não tenho a certeza que assim fosse possível. Provavelmente seria introduzindo um artigo que fosse alterar o Orçamento de Estado, mas sem alterar o Orçamento de Estado, esta alteração do artigo 7º-A não tomaria efeito antes de uma alteração do Orçamento, onde se explica, eu não tenho aqui o artigo, mas na lei do Orçamento está explicitada quais é que são os escalões de colocação na função pública, e é por isso que assim o faz o Governo neste decreto-lei. Em relação Isso é que eu também é preciso concluir. Em relação à questão da consolidação das vagas, ela acontece aqui exatamente para que no próximo concurso, interno, não sejam ultrapassadas, os docentes não sejam ultrapassados pelos colegas que entrarem aqui neste. A solução, não sei, se haveria uma solução melhor, eu julgo que esta é suficientemente boa, como já tivemos a oportunidade de defender no plenário, e respeitando naturalmente as normas do Orçamento do Estado. E assim, em geral, Senhora Presidente, é tudo da nossa parte.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Senhor Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Dizer apenas que, na sequência daquilo que defendemos em plenário e pelas razões que invocamos, no essencial acompanhamos as preocupações que estão por trás destas propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Essencialmente, pretendemos que os efeitos possam ser atingidos e haja efeitos úteis que sejam atingidos. Os efeitos essenciais serão a questão de uma vez por todas, estabelecimento das vagas que efetivamente correspondem a necessidades permanentes do sistema, coisa que ninguém nos garante que as 1954 vagas tenham sido subordinadas a esse tipo de critérios, nem sequer em termos de conceito da própria necessidade permanente das escolas elas o conseguiram aferir. Depois, a questão da inclusão de todos os professores, que a nós também nos parece que os próprios professores do ensino português no estrangeiro não se vê porque é que não é onde poder ser incluídos no âmbito, desde que se queira e desde que essa seja uma vontade política nesse sentido, não se percebe porque é que não há onde poder ser incluídos. Depois, permite também estas alterações a mobilidade com a introdução concomitante de um concurso interno. Permite também, antes de mais, conciliar a questão da mobilidade de professores e do atendimento às exigências nesse sentido, de que quem está na profissão deve ser dada a oportunidade de haver alterações, aliás, na sequência da própria lei laboral, que me parece que é muito clara nesse sentido. Depois, apontar como este é o decreto-lei esgota-se em si próprio, é de natureza transitória e por isso mesmo é com base nesta premissa e neste pressuposto que nós iremos votar na questão da transitoriedade de um despacho, de um decreto-lei que se consome em si próprio. A exceção do nosso possível desentendimento poderá estar exatamente na questão que foi levantada do artigo 7º-A, que me parece que é realmente um assunto desviado, não nos parece que pudesse ser aqui colocado, até porque ele deve abranger todos os professores e não apenas estes que estão nesta situação, ou seja, isto terá que ser para todos os professores nestas circunstâncias que terão que ser incluídos no primeiro escalão a que aí faz referência. Temos também dúvida, mas isso é uma dúvida e não passa disso, da questão do número 3, do aditamento do número 3 do artigo 8º. O que aí é aditado é uma norma transitória, as normas transitórias têm valor dentro do próprio diploma legal, portanto terão valor e terão relevância dentro do Decreto-Lei 270/2009, que alterou o Estatuto da Carreira Docente, e terá que ser no âmbito temporal e no âmbito substantivo desse Decreto-Lei. De qualquer forma, mesmo assim, temos dúvidas que sejam mais professores abrangidos que aqueles que já são abrangidos pelo número 2. Mas, de qualquer maneira, esta é uma dúvida. No essencial, retomando aquilo com que comecei, no essencial acompanhamos efetivamente as alterações propostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Presumo que não haja mais intervenções. Senhora Deputada, quer dar um esclarecimento? Tem a palavra.
É apenas um esclarecimento relativamente a esta questão que foi levantada agora, relativamente ao artigo 3º e à norma remissiva. A única alteração que fazemos em relação ao decreto 60 é retirar a parte do externo extraordinário, porque como nós apresentamos. A única diferença que fazemos na norma remissiva é apenas retirar a parte do concurso, porque no decreto está aos procedimentos do concurso externo extraordinário aplica-se o decreto-lei, tal, neste caso 132/2012. Ah, eu percebi terceiro. Ah, pronto, então, relativamente ao artigo, ao número 3, dizer o seguinte, o Governo publicou um despacho em que consagra, de facto, a dispensa do período probatório neste caso, mas como nós temos, nós não estamos, nós não estamos de acordo com o regime em que o período probatório se enquadra no Estatuto da Carreira Docente, entendemos que deve ter outro enquadramento e outro propósito, e ainda assim entendemos que deve estar salvaguardado que não se aplica, e por isso na prática traduzimos em forma de proposta de alteração ao decreto aquilo que o despacho já consagrava no presente ano letivo. É apenas, é apenas nesse sentido que nós propomos que conte o número 3. Foi na prática para assegurar que se continuaria a aplicar. Foi uma opção política de, do ponto de vista político, reconhecer a salvaguarda deste princípio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se todos os senhores deputados concordarem, então eu vou colocar o documento à votação, portanto, as propostas de alteração à votação. Pergunto aos senhores deputados se votamos o documento em bloco ou se votaremos o documento artigo a artigo. Portanto, o PSD e o CDS aceitam votar documento em bloco. Eu pergunto ao Partido Socialista se tem o mesmo entendimento. E pergunto também ao Partido Comunista se... Nesse caso, então, eu vou colocar...
Isso significa que depois se traduz estas votações para cada um dos artigos.
Muito bem. Então, senhores deputados, eu coloco precisamente todas as propostas de alteração à apreciação parlamentar número 86/12/3 à votação. Quem vota contra? Ou quem vota a favor, perdão. Quem vota a favor?
Sei que no período de votação já não há
intervenções.
Para evitar que nós tenhamos que fazer um voto de... uma declaração de voto em votos a favor, pedíamos que fossem votados tudo em bloco, com a exceção do artigo 7A.
À exceção do artigo
7A, não.
7A.
Sétimo A.
Todos os senhores deputados concordam com esta proposta. Nesse caso, vamos então proceder à votação. E, portanto, então vamos começar já pelo 7A. Sétimo A. Portanto, coloca à votação o artigo 7A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, a proposta foi rejeitada por maioria. Com os votos favoráveis do PCP, os votos contra do PSD e do CDS-PP e a abstenção do Partido Socialista. Eu colocava então agora à votação todas as outras propostas e quem vota a favor... Quem vota contra? E, portanto, não há abstenções. Portanto, a proposta foi rejeitada, as propostas foram rejeitadas, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Comunista e os votos desfavoráveis do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Passamos, assim, ao ponto 6, que é a petição número 407/12/3, da iniciativa da APEP, Associação de Pais Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância do Parque das Nações, que solicita que a Assembleia da República aprove uma tomada de posição perante o Ministro da Educação e Ciência para que se dê início de imediato à construção urgente da segunda fase da Escola Parque das Nações. O deputado, esta iniciativa cabe a um senhor deputado do PSD, presumo que indiquem a posteriori. Passamos, pois, então, ao ponto... Vamos votar, então, esta nota de admissibilidade. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém? Bom, então, posso considerar aprovada por unanimidade. Passamos, então, ao ponto 7, que é o plano de atividades e orçamento da nossa comissão, da SEC, para a 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Não sei se algum dos senhores deputados quer fazer alguma apreciação sobre o plano de atividades. Senhora deputada Isilda Aguincha tem a palavra.
Permita-me, senhora presidente, senhores deputados, sugerir que possa haver aqui algum tempo de reflexão sobre esta matéria e de alguns contributos, nomeadamente porque, e não está hoje connosco o deputado Rui Pedro Duarte, que é o relator para a avaliação tecnológica, parece-me que relativamente a essa componente há algo mais a integrar e só faz sentido com a presença do relator indicado pelo Partido Socialista, tal como relativamente à relatora da Ciência não há contributos no plano que nos foi apresentado. Há um pendente também da área da Cultura que tem a ver com uma solicitação da senhora Presidente e que estava a ser articulado pelos diversos grupos parlamentares e, portanto, faria todo o sentido se pudesse ser feito o agendamento para uma próxima reunião e daqui até lá que os diversos grupos parlamentares pudessem juntar e os membros dos vários grupos de trabalho pudessem juntar ou corrigir algumas pequenas coisas que existem, mas que existem e, portanto, não faz sentido aprovarmos este documento nestes moldes. Muito obrigado.
Senhores, não sei se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este ponto. Senhor deputado Acácio Pinto, tem a palavra.
É só para dizer que este assunto pode, efetivamente, ser aprovado na próxima reunião da Comissão.
Então, aceitando esta proposta, presumo que seja o senhor deputado Amadeu Albergaria.
Peço desculpa, senhor presidente. Era para perguntar se nós temos já agendado, ou se está previsto o agendamento de uma outra reunião da Comissão, porque isso é importante para a condução aqui dos nossos trabalhos.
Senhor deputado, a mesa ainda não tem essa informação, neste momento ainda não está agendado, o que não significa que não poderá haver essa possibilidade. Portanto, neste momento, esse agendamento ainda não está feito. Portanto, poderemos ter uma reunião mais próxima do próximo plenário, presumo, mas não é um dado adquirido. Portanto, também poderá transitar já para setembro.
Pois, era importante, Sr. Presidente, se me permite, era importante nós vermos em cada um dos pontos, porque eu não sei se estamos em condições de aprovar todos estes pontos ou da apresentação de todos estes relatórios ou planos de atividades e averiguarmos da necessidade de se fazer uma última, digamos, reunião da Comissão. Nós propunhamos que pudesse ser, se houver um outro plenário, como eventualmente poderá existir, poder ser ou na manhã que antecede o plenário ou então imediatamente a seguir ao plenário para fecharmos os nossos trabalhos.
Senhores deputados, se todos estivessem de acordo com esta proposta, eu transmitiria também esta nota ao Sr. Presidente. Não sei se é uma posição consensual da Comissão e de todos os grupos parlamentares. Eu não sei se mais, senhora deputada Rita Rato.
Relativamente ao plano de atividade.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu tenho duas intervenções, não sei se calhar dava a primeira palavra. O senhor deputado Paulo Cavaleiro está inscrito primeiro, mas se calhar eu pedi-lhe que pudesse, como é uma contrarresposta, dar a palavra primeiro ao senhor deputado Amadeu Albergaria, se assim o permitir.
Senhora Presidente,
senhor deputado tem a palavra.
A minha proposta era no sentido de vermos se destes pontos, o do sétimo até ao final da nossa ordem de trabalhos, se há algum que estejamos em condições de aprovar. Pronto. Podemos aprovar. Se ficar algum ponto, se calhar até durante o dia da manhã poderíamos resolver as dúvidas que temos e marcar, por exemplo, na quinta-feira uma reunião com ponto único. 40. Mas, olha, se ficar um ponto, se ficar um ou dois pontos, que é do ponto de vista formal da aprovação, não é? São 10 minutos.
Senhor, é porque... Senhora Deputada, quer voltar a intervir?
É só porque a questão
eu tenho também ainda ao Senhor Deputado Paulo Cavaleiro.
Nós participámos, tirando o caso do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, que não ficou fechado o tema, nós damos de acordo a todos os grupos, a todos os relatórios. Da parte do PCP podemos votá-los todos. Em relação ao orçamento, a única questão é que há a reunião dos grupos parlamentares. A reunião do nosso grupo parlamentar não acaba nem de perto nem de longe ao meio-dia, pelo que só estaríamos disponíveis para reunir a partir das 2. Às 2 já há uma audiência marcada e já há pessoas que estão, já foi feita essa diligência para as pessoas para virem cá. Não sei se no próximo dia 25 ou só o timing do orçamento ter que ser antes.
Essa informação nós não dispomos. A mesa não tem ainda informação por parte do secretário-geral das questões relativas ainda ao orçamento. E, portanto, não podemos ainda prever qual é que é o timing que está destinado a esta matéria. Portanto, de toda a maneira, quer dizer, poderá vir a ser dia 25, se não houver oposição. Mas eu dava, entretanto, também a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que me pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que pode ser útil esta intervenção, pelo seguinte: nós no Grupo de Trabalho de Desporto já sabemos desde a semana passada que, até por fazermos parte de outra comissão, onde os trabalhos de especialidade foram marcados já a contar com este plenário, porque tínhamos essa informação. Portanto, que à partida, quase certeza, e portanto há trabalho de especialidade que já foi protelado para a próxima semana, porque foram pedidos vários pareceres. E, portanto, e também sei que há comissões que também vão adiar o plano de atividades, porque também ainda não discutiram sobre o assunto. A nossa proposta do Grupo de Trabalho de Desporto também é de, se houver ainda oportunidade até ao próximo reunião, ainda fazer algumas audições que tínhamos previstos e, devido à falta de tempo, que não conseguimos fazer. Portanto, nós podemos aprovar agora o documento sobre hipótese dele poder vir a ser alterado, ou então aprovarmos tudo no final. Praticamente é óbvio que vamos ter mais uma reunião e, portanto, eu não vejo porque é que não se pode, aqueles que ainda possam precisar de fazer mais algum trabalho, que o possam fazer. Era só.
Senhores deputados, diz-me aqui a doutora Ana Barriga que no próximo dia 10 há uma conferência de presidentes que determinará a prorrogação ou não dos nossos trabalhos. E, portanto, aquilo que eu se calhar sugeria a todos os senhores deputados é que pudéssemos aguardar, pelo menos até que haja novas instruções nesse dia, e depois eventualmente fazermos um outro agendamento precisamente para esse último plenário que ainda nos resta, penso que no dia 25. Sim, é o que está na ordem de trabalhos, mas ainda não está decidido, mas que estará na ordem de trabalhos da reunião de presidentes de quinta-feira, dia 10.
Nós,
de todo modo, se os senhores deputados entendessem por bem, verificávamos desde já aquilo que estaríamos em condições de votar e votávamos aquilo que estivéssemos em condição de votar, e se tivéssemos deixado alguma coisa pendente, ficaríamos agora na iminência desta informação que virá no dia 10. Como também ainda haverá um plenário, teremos ocasião também de estar todos ainda pelo Parlamento, E será fácil, porventura, fazer uma nova marcação e acertarmos uma nova data. Se todos os senhores deputados concordassem, então veríamos brevemente se todos estes pontos, desde o ponto 7 já está tratado, que é a questão do ponto de atividades, ficou adiado, desde o ponto 8 até o ponto 14, se os senhores deputados entendem que se colocam todos à votação, são todos em condições de votar a todos estes pontos, ou se vamos avançando ponto a ponto.
O 8 também não. Este não.
O 11 não. Então vamos um a um, é mais fácil. Ponto 8 é o relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Nós estamos em condições de apreciá-lo. Não sei se a senhora deputada Margarida Almeida quer intervir neste ponto, ainda antes da votação.
Senhor Presidente,
tem a palavra.
Considero que estão reunidos todo o que é o conteúdo do relatório, portanto tem condições de ser votado.
Não sei se alguém quer dizer considerações sobre este relatório, ainda antes de o colocar à votação. Se não, coloco-o à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Então o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9, que é o relatório do Grupo de Trabalho de Indisciplina e Meio Escolar. Não sei se algum dos senhores deputados tem observações a fazer relativamente a este relatório. Não havendo observações, coloco também à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? O documento também foi, este relatório também foi aprovado por unanimidade. Senhor deputado Acácio Pinto pede a palavra.
É só para enfatizar o seguinte, este relatório é relatório e plano de atividades.
Sim.
Porque todo o plano de atividades que estava na missão não foi desenvolvido porque foi considerado que não havia condições para se iniciarem as audições. Portanto, é relatório e plano de atividades.
Muito obrigada pela precisão, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 10, que é relatório de atividades do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Pimpão quer acrescentar alguma coisa ainda antes de colocar
não
a votação.
Não, só dizer que fizemos uma reunião precisamente para analisar o relatório e que tem condições de ser votado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Coloco então o documento, se não houver mais intervenções, coloco o documento, o relatório, à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? E, portanto, presumo que, não percebi o Partido Socialista, mas presumo que seja também aprovado por unanimidade. No que toca ao ponto 11, que é a escolha dos temas para a edição 2014-2015 do Parlamento dos Jovens. Senhor Deputado Pedro Pimpão,
muito obrigado,
Sr.
Presidente. Sr. Presidente, nós vamos realizar uma reunião do Grupo de Trabalho na quinta-feira para analisar os temas e depois, se entenderem por conveniente e na possibilidade de haver ou não uma reunião de comissão, depois será ratificado pela comissão, naturalmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, este ponto, se todos entenderem, senhores, todos os senhores deputados entenderem por bem, fica adiado até que esta reunião se realize. E passamos ao ponto 12, que é o plano de atividades do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens para a 4ª Sessão Legislativa. Não sei se algum dos senhores deputados também se quer pronunciar sobre este plano de atividades.
É no seguimento
do anterior.
Dos anteriores
e portanto, fica
acautelando já algumas também sugestões que nos fizeram chegar e é precisamente nesse sentido que está feito o plano de atividades.
E, portanto, está apto a ser votado. Quem vota a favor? Quem vota contra? E, portanto, o documento está aprovado por unanimidade. O ponto 13 é um relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Desporto. Não sei se o senhor deputado Paulo Cavaleiro tem alguma palavra a dizer sobre esta matéria.
Senhor Presidente, muito obrigado. Era só para... Portanto, eu penso que o relatório está em condições de ser aprovado, mas nós, se houver oportunidade de podermos fazer mais algum trabalho, pretendemos-lo fazer. E assim que está acordado, portanto, podemos aprovar com uma salvaguarda que possa ser alterada. Não sei como é que...
Muito obrigada, Senhor Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados considera que este relatório está igualmente apto a ser votado, senão eu passaria desde já à votação. E vou colocar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, também foi aprovado por unanimidade. Ponto 14, plano de atividades do Grupo de Trabalho de Desporto para a 4ª Sessão Legislativa. Também está em condições e, portanto, quem vota a favor? E, portanto, o documento também foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, aguardaremos, termina aqui a nossa sessão, aguardaremos novo agendamento em função das condições que aqui falámos. Eu dava, no entanto, a palavra que me pede ao Sr. Deputado.
Era só mais um minuto para fazer uma proposta concreta. Nós para terminarmos o nosso trabalho.
Desculpe, Sr. Deputado.
Terminarmos o nosso trabalho, estão pendentes dois pontos que me parecem relativamente fáceis de chegar a um acordo ou de o discutirmos rapidamente. Se na próxima quinta-feira pudéssemos marcar uma reunião da comissão, que isto não demorará mais de 20 minutos.
Há o problema pós-plenária?
Não, antes do plenário não pode, porque a comissão tem pontos agendados e os partidos políticos têm
reuniões de grupo.
Reuniões de grupo. Mas o próximo ponto, salvo erro, é declarações políticas com um único pedido de esclarecimento, salvo erro, por grupo parlamentar. Não, no dia 10, na próxima quinta-feira. A proposta era, se estivéssemos de acordo... Hã? Logo a seguir, e tu fazes parte.
Não é coisa de inquérito, o plenário vai ser discutido pelo relator.
E é uma grelha que é?
É uma grelha que fala do relator, é que fala do...
É uma grelha.
Mas o ideal era fazer no final da reunião.
No final da reunião plenária?
Sim, porque era para um princípio de prudência, porque não ficávamos de...
Na próxima sessão.
Mas por um princípio de prudência, porque...
se me permite, se calhar o mais prudente era assegurar...
Senhores deputados, eu relembro aqui, só para dar esta nota, provavelmente ainda ninguém se lembrou disto. Nós também ainda não nos foi entregue o relatório da ciência. E houve atividade, houve a semana passada também uma conferência, a senhora relatora ainda não entregou, é possível que ainda venha a dar entrada esse mesmo relatório, o que implicará também que nós tenhamos que reunir para aprovar esse mesmo relatório. Portanto, muito possivelmente teremos que aguardar, se calhar, um último plenário e talvez com esse último plenário um último agendamento. Eu não queria estar aqui a obstaculizar as propostas havidas, mas na realidade temos estas pendências ainda a resolver. Senhores deputados, ficamos por aqui. Muito obrigada. Boa tarde.